Sou o pastor Mauro Clark, autor desta pregação. Mais do meu trabalho, você poderá ver no site www.falandodecristo.com.
Rejeitando a Deus é o título da pregação de hoje. E se você acha que vai ser uma pregação para o não convertido, não rejeitar a Deus e aceitar a pregação do Evangelho, se enganou, porque aqui não é o não convertido rejeitando a Deus. Apesar de seria uma boa ideia se tiver alguém não convertido aqui aceitar a Cristo como Salvador. Mas a pregação vai mirar em crentes que rejeitam a Deus. 1 Samuel capítulo 8, versículos de 1 a 9. 1 Samuel, o primeiro livro do profeta, que é conhecido como o último juiz também, porque com ele se encerrou o período dos juízes, que caracterizou o tipo de governo que Deus exerceu sobre Israel depois que eles chegaram do Egito e entraram na Terra Prometida. Deus governou diretamente Israel através de juízes e de profetas, sacerdotes. E aqui acontece uma coisa interessante, já no final da vida do grande profeta e juiz, que foi Samuel. Olhe bem, 1 Samuel, capítulo 8, versículo de 1 a 9. É uma passagem interessante. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Beceba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. É importante esse detalhe. Porém, esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Que frase é esta aqui? Segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou. Deus falando, hein? Onde é que eu estou? A mim me deixou, estou no 8. E a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, esta é uma passagem muito interessante, praticamente única na Bíblia, embora tenha uma passagem paralela a ela no Novo Testamento, num contexto completamente diferente, mas tem algo em comum, como eu vou explicar daqui a pouco. Mas é fantástico tu teres permitido esta revelação aqui na tua palavra, que nós conhecemos como o primeiro livro de Samuel, nesse trecho, para que aprendamos algumas coisas. É isso que eu pretendo fazer agora: transmitir a esses irmãos alguns ensinamentos para a nossa vida hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço que tu nos edifiques pelo teu Espírito que habita em nós com esta pregação. E que haja conversão em nosso meio, se assim tu desejares. Em nome de Cristo, amém. Quatro episódios aqui, nós podemos notar. Primeiro, Deus havia idealizado o sistema de governo sobre Israel, esse povo que ele escolheu através de Abraão, permitiu ir para o Egito, ficou cativo lá, voltou para a Terra Prometida, através de Moisés, que não entrou lá, Josué o substituiu. Entraram então no período de uns 3, 4 séculos de juízes, e agora, neste ponto, quando Samuel está velho, um juiz e um profeta em Israel, acontece isto aqui. Esse sistema era a teocracia, em que Deus dirigia diretamente, como já comentei até o momento, através de juízes e de profetas. Segunda fase: o povo rejeitou a teocracia, escolheu um novo sistema. Não queremos assim. E a desculpa do povo, que poderia ser até um bom argumento, mas muito fraco: Não, mas os teus filhos, Samuel, não são gente boa, estão pervertendo o direito aqui, são corruptos. E não dá certo, não. Não dá certo, não. Coloca um rei sobre nós. Então parecia uma coisa muito circunstancial e que deram um peso muito, muito grande a essa decisão deles. totalmente desequilibrada esta vontade deles, porque por causa de dois filhos de um profeta excelente como Samuel, então muda todo o esquema. Não foi isso o motivo de fato. O povo rejeitou o sistema que Deus escolheu. Então vamos para um sistema novo. Qual é? O reinado, que na realidade não é muito novo, porque nós vamos copiar isso de outras nações que estão ao redor. Ao fazerem isto, mostraram desprezo a Deus, prepotência do tipo, nós podemos fazer melhor. Fazer como? Nós podemos escolher um sistema de governo para nós melhor do que o outro que nós tínhamos. Por acaso o outro sistema havia sido escolhido pelo próprio Deus? E por acaso, nesse sistema escolhido por Deus, ele próprio era o mandatário principal da nossa terra, na nossa nação, em vez de se sentirem absolutamente prestigiados, beneficiados, privilegiados, distinguidos entre todos os povos da terra, um em que o próprio Deus era o governante? Não queremos não. Nós temos uma ideia melhor do que esta de teocracia. Nós queremos é um rei igual às nações ao nosso redor. Terceira fase, o terceiro ponto aqui, a reação de Deus. Magoado. Samuel corre para Deus: Senhor, me rejeitaram. Não querem mais porque eu estou velho e meus filhos e tal. Deus, para, Samuel, não tem nada a ver contigo, Samuel. Isso é muito mais profundo do que você está pensando, Samuel. Esse povo está rejeitando é a mim próprio, porque eu fui que criei esse povo, eu que tirei esse povo do Egito, eu trouxe para cá, mas é um povo rebelde, que tem vez após vez rejeitado a minha pessoa sobre ele, povo. Há uma outra passagem em Salmo, no Salmo 81, que parece que se refere ao deserto, não é exatamente a esse contexto aqui histórico que o povo resolve um outro tipo de governo, mas mostra como Deus se sente quando rejeitado. É impressionante como a gente tem aqui um vislumbre do coração de Deus quando ele é rejeitado. Impressionante a sensibilidade de Deus. Nunca pensem que pelo fato de Deus ser todo-poderoso, onipotente, criador de tudo que existe, nunca confunda isto com o fato de que ele não seja um Deus sensível, que gosta muito de pormenores e que atende aos mais minúsculos conceitos, e as coisas bem pequeninas estão muito, muito dentro do interesse dele, e que ele tem o coração muito mais sensível do que você pensa. Olha aqui, Salmo 81, de 8 em diante. Ouve, pois, meu povo, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Grave esta frase aqui. Deixei-o andar segundo a teimosia do seu coração. Siga os meus próprios conselhos. Os seus próprios conselhos. Ah! Aí é que é o interessante da sensibilidade de Deus. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Deus querendo trabalhar pelo povo, agir, proteger o povo. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Coisa bonita. Deus sentido, magoado e dizendo: esse povo não imagina o que está perdendo em não me querer, em não me seguir. E uma consequência desta mágoa de Deus por ter sido rejeitado, é que ele permitiu que o povo andasse nos seus próprios caminhos, conforme eu disse aqui nesse contexto aqui do Salmo 81, e no próprio contexto lá, voltando a Samuel, não, nós queremos um rei, vocês querem um rei? Samuel, dê um rei para eles. Dê um rei para eles. Agora você vai prevenir a eles o peso que vai ter sobre eles este rei, ou os reis que eles vão ter. Quarta fase deste episódio, a consequência disto. Israel sofreu muito, muito, como uma nação governada por um rei. Antes da famosa divisão entre o reino do norte e o reino do sul, divisão feita com muita briga, guerra, sangue derramado, da pior forma possível, apenas três reis estiveram à frente de Israel lá. Saul foi o primeiro, um desastre total, até meio louco ele ficou, perturbado e obcecado, obsessivo, coisa terrível. Davi, sim, um rei fiel a Deus e extremamente distinguido, para ser mesmo o ascendente do Messias, mas um péssimo pai de família, com família desequilibrada, que trouxe muito sofrimento a ele e ao povo de Israel. Então, como um rei, ele teve grandes defeitos. Salomão, filho de Davi, idólatra, como nós sabemos também, muito poderoso, foi onde Israel adquiriu o maior tamanho físico, geográfico, e poder de riqueza e paz e tudo em Salomão, mas um rei idólatra que permitiu, deu lugar então para entrar a divisão do reino entre Robão e Jeroboão, que aí foi a divisão, e aí muita luta entre o reino do norte e o reino do sul, o mesmo povo de Israel se matando, lutando entre si, reis péssimos, idólatras, outros um tanto quanto melhores, mas muito, muito traumática a existência de Israel, até que o reino do norte caiu no exílio para a Síria, depois o reino do sul caiu no exílio para a Babilônia, e lá se foi. Passaram 70 anos lá na Babilônia, voltaram num retorno muito conturbado, aí entrou um governo de sacerdotes corruptos, várias vezes o povo dominado por nações pagãs, como a Síria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, aí, buf, para de existir como nação no ano 70 depois de Cristo, acabou-se. Então, uma história muito triste, uma história traumática, drástica, essa de Israel, e Deus havia prevenido. Muitos acontecimentos com Israel servem para ilustrar muito bem o relacionamento de Deus com o crente, ou de maneira pessoal, ou de maneira coletiva, Deus com a igreja, mas eu quero usar hoje este fato histórico forte na história de Israel, no relacionamento de Israel com Deus, como nação, eu quero aplicar aqui na vida do crente, aquele pecador convertido pela fé em Cristo. Primeiro, Deus idealizou o relacionamento ideal entre ele e o crente. No caso, uma direção direta do Espírito Santo na vida daquela pessoa. João 14, 26. Bíblia aberta agora, e vocês vão ser rápidos, porque eu não quero atropelar vocês, nem quero ficar esperando também uns 8 minutos para vocês chegarem lá. João 14, 26. Mas o Consolador, Cristo falando, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Na minha versão aqui, na mesma página, capítulo 16 agora, debaixo do mesmo discurso do Senhor Jesus Cristo, na noite em que ele foi traído, João 16, agora versículos 13 e 14. Vamos ao 12. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Direção direta do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Eu já cheguei lá. Romanos 8, 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O 16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, aqui é o assunto de ser guiado, de dar um testemunho interno dentro de nós, de quem nós somos, nos guia, nos dirige, nos orienta. E por fim, entre muitos que eu poderia ler ainda, quero ler mais uma, passagem 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 16. 1 Coríntios 2, 14 a 16, que diz: ora, o homem natural é o homem que nasce e continua do estado em que nasceu, espiritualmente afastado de Deus. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se entendem ou se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, ou que tem o Espírito, julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para o que eu posso instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Passagem fantástica que até transcende a minha capacidade de compreender o tamanho desta afirmação de dizer que nós temos a própria mente de Cristo por causa do Espírito que habita em nós. Então, o Espírito Santo que habita em nós e que nos dirige pessoalmente, ele utiliza a Bíblia para nos ensinar, ou seja, a verdade, como Cristo disse que ele nos guiaria a toda a verdade, ele usa as Escrituras, a verdade de Deus revelada aqui, e ele nos capacita a entender estas verdades, e aplica essas verdades em nosso coração, e ele vai nos tornando mais capazes a tomar decisões importantes no dia a dia. Até, eu vou tirar a palavra importante, as decisões, incluindo as importantes, mas não somente as importantes, decisões até pequenas. Porque se você vê, o resultado da sua vida vai ser muito mais uma soma de pequenas decisões do que grandes decisões isoladas que você tomou algum dia, por mais importantes que elas sejam. Mas não despreze as coisas pequenas e as pequenas alternativas que você tem e as más escolhas que você vai fazendo no dia a dia, que nem percebe direito, que naquele momento fez uma decisão errada, e no outro, outra errada, e aquilo vai lhe afastando e lhe afastando. Quando você vê a soma dessas pequenas decisões erradas, a soma lhe causou um grande desvio. Então, mas o Espírito Santo que habita em você, que lhe ensina a palavra de Deus internamente ao seu espírito, ele lhe capacita a tomar decisões afinadas com Cristo, porque através do Espírito Santo em nós, temos uma condição tal que Paulo nos diz, nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo nos ajuda a reagir de maneira correta no nosso dia a dia, a resistir às tentações, em suma, ele nos ajuda a irmos crescendo em Cristo e nos aperfeiçoando nos nossos caminhos. Esse é o projeto de Deus na vida, ou sistema de governo, vamos chamar desta forma, na vida daquele que ele, Deus, salvou em Cristo. Esse é o projeto dele. Espírito Santo habitando nele, ensinando-o, capacitando-o a se tornar cada vez mais parecido com Cristo, mais forte espiritualmente, mais santificado. Aí, segunda fase, muitas vezes o crente rejeita
esse sistema de governo. Rejeitando a Deus, título da pregação, como eu disse, que estarei me dirigindo a crentes. Muitas vezes o crente não quer, simplesmente não quer. Escolhe para si um novo sistema, mostrando o quê? Desprezo ao plano de Deus e prepotência, eu tenho um plano melhor para mim. E de onde é que o crente tira esse modelo? Adivinhem, do mundo. É claro, exatamente como os judeus fizeram. Não, nós queremos um rei igual às nações ao nosso redor. Mundo! Nós preferimos o mundo, ser parecidos com o mundo, do que estar dentro de um sistema que foi concebido pelo próprio Deus. Nós trocamos, profeta Samuel, esqueça esse negócio de teocracia. Nós queremos viver como o mundo vive. É drástico, mas é exatamente isto que muitos crentes em Cristo fazem. Eu quero viver como o mundo. Não fala a minha fé em Cristo. Essa é intocável, está lá. E não me diga que eu não sou crente, não me diga que eu não criei em Cristo, não me diga que eu não me arrependi dos meus pecados, porque eu fiz. Tudo bem, graças a Deus. Agora, a questão da minha vida, esta aí é, deixa comigo. E esse deixa comigo é amor às coisas do mundo. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Vamos ligeiro. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Ora, se o apóstolo João diz isso aqui, é porque tinha o perigo. Claro, e muitos irmãos já estavam fazendo isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. É porque tem um perigo grande, gente. E não precisava nem dizer isso, sabe por quê? Porque você sabe o perigo dentro do seu coração e eu sei o perigo dentro do meu coração. Do tanto que o mundo velho é atrativo a nós, infelizmente, ainda hoje, crentes. Então, quando João diz isso aqui, é porque é uma realidade grande, não é coisa meteórica, tá? Não, é para valer, e você sabe, eu sei disto, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, ou o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, é um alerta real. E é lá onde o crente vai ver as pessoas fazendo o que as próprias cabeças delas indicam. Cada um fazendo o que as paixões preferem. É lá que você vai ver isto. É lá que você vai ver no mundo, é lá que você vai ver pessoas se deixando influenciar por outras pessoas mais sabidas, os filósofos, pensadores, místicos e tantos outros tipos que aparecem por aí, que influenciam milhões, inteligentíssimos, brilhantes e perigosíssimos, mas é lá que eles estão, no mundo, influenciando com doutrinas satânicas a humanidade. Esse crente faz questão, então, se não conscientemente, como uma decisão que ele um dia tomou, mas aquilo que eu falei, de decisão em decisão, de reação em reação, ele vai deixando de ser alguém separado do mundo para Deus, que é exatamente a ideia de quê? De santo, de santificação. Então ele vai recusando a santidade na vida dele, vai recusando. Isso é rejeitar a Deus. Da mesma forma, guardadas as proporções e as circunstâncias, que Israel rejeitou. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7 a 8. Lembra que eu disse na minha oração que aquela passagem de 1 Samuel 8 era única, mas que tinha um paralelozinho aí no Novo Testamento.
que tinha um ponto em comum, pois é esta aqui. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7 a 8. Olha que coisa interessante. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7 e 8. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza. Gente, quando Paulo diz isso, é porque tinha gente que estava indo pelo caminho da impureza. Cada vez que você vê uma exortação dessa, não faça assim, é porque tinha gente fazendo. Não é uma coisa teórica. Paulo aqui pensando nas possibilidades e tal. É porque era o dia a dia. Não nos chamou para impureza. Chamou para quê, Paulo? Para a santificação. Desse modo, isso é a cara de 1 Samuel 8. Quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, sim a Deus. Estão vendo aí? Que também vos dá o seu Espírito Santo. É exatamente o que eu venho explicando. Deus envia o Espírito Santo para dirigir em toda a verdade, para orientar, para capacitar e para santificar cada vez mais. E o crente diz: não quero. Eu não quero me purificar cada vez mais. Eu quero ir por um caminho do mundo. E ao fazer isto, não está rejeitando homens, não está rejeitando o apóstolo Paulo, não está rejeitando o pastor Mauro, não está rejeitando fulano ou ciclano, está rejeitando Deus. E muitas vezes nós pensamos assim, que está rejeitando uma igreja tal, um pastor tal, um líder tal, mas não é. Então é uma passagem que lembra claramente aquela de 1 Samuel capítulo 8. Quando Deus diz: Samuel, não estão te rejeitando, não, estão rejeitando é a mim. Mesma coisa aqui. Um crente que anda pelos caminhos do mundo está rejeitando o próprio Deus. Não é a igreja dele, nem o pastor dele, nem os irmãos, nem os diáconos, nem nada disso. É o próprio Deus, em última instância. Terceira fase. Reação de Deus. Deus tem um projeto, o crente não quer, quer ir pelo caminho do mundo, e Deus, como é que ele faz? Magoado e triste ante qualquer coisa. Efésios capítulo 4, versículo 30, já lemos aquela passagem em Salmo 81, que mostra como é que Deus se sente quando ele é rejeitado. Então, cada vez que um crente resolve andar pelos caminhos do mundo e rejeita Deus, é assim que Deus se sente. Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. É interessante que Paulo não gasta uma linha para explicar exatamente o que é isto. Mas é claro que esse entristecimento do Espírito significa uma opção que o crente tomou de seguir pelos caminhos do mundo. E ele diz no 31, longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria, toda malícia. Quando o crente segue os caminhos do mundo, ele entristece o próprio Deus. Outra passagem, 1 Tessalonicenses 5, 19. Não apagueis o Espírito. Também Paulo não explica. Eu entendo isso como deixando o Espírito Santo sem condições ou sem gosto, sem prazer de brilhar, de atuar, de energizar o espírito de um crente. Apaga. Ou seja, a atuação do Espírito deixa de ser tão forte, tão ativa. E isso é que eu entendo ser apagar o Espírito. Apagar o trabalho do Espírito na vida daquela pessoa. O Espírito é Deus, não vai ser apagado nunca, claro, de maneira absoluta. E quarta e última fase, as consequências. Entristece a Deus, magoa a Deus, consequências, Deus permite que o filho rebelde siga o seu caminho, para a infelicidade deste filho rebelde. Do jeito que ele disse lá no Salmo 81, e eu deixei que eles fossem nos caminhos dele. Querem adorar os deuses? Adorem! Ah, vocês querem um rei igual as nações ao redor? Samuel, dê um rei para eles. Deus permite que vá neste caminho de rebeldia para o sofrimento deste rebelde, mas é necessário, e Deus faz isso em amor. Tudo que Deus faz é em amor, inclusive. O Senhor Jesus Cristo, que está lá na terra de Gerasa, tirou uns espíritos imundos que estavam num homem e mandou que, autorizou que fossem para uma manada de porcos, os porcos se precipitaram no abismo, morreram todos, lá veio o povo lá daquela aldeia, e vendo aquilo, e os porqueiros chateados porque perderam seus porcos e tal, então pediram a Jesus para nunca mais voltar lá. Vai voltar não, para se retirar da terra deles. Sai daqui. E para tristeza daquele povo, tristeza eu não sei, para infelicidade daquele povo, isso eu garanto. Tudo indica que Jesus nunca mais voltou naquele local. Não há mais nenhum registro qualquer sobre a vinda de Jesus, o retorno àquela cidade. Querem que eu vá embora? Vou. E não volto mais. Coisa triste. É a vida de um crente que rejeitou o governo de Deus na sua vida, o projeto que Deus tinha para aquela vida, a direção do Espírito Santo. 5 pontos explicando essa tristeza e eu encerro. Primeiro, será atribulado pelo diabo. Está aí alguém ruim que não é bom você ter por perto e querer ser alvo da tribulação deste ser maligno. Tiago, capítulo 4, versículo 7 e 8. Tiago 4 e 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. No 8 ele diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Então você quer Deus na sua vida? Se chegue a Deus. Se chegue a Deus. Mas eu pulei a segunda parte do versículo 7. Mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí eu completo: não resista não. É óbvio. Então são essas obviedades que muitas vezes o crente não percebe, mas está aqui para quem quiser ver. Você quer que o diabo... Primeiro, se alguém vai querer que o diabo fuja dele, é porque o diabo já está lá. Como é que alguém vai fugir de um certo local se não está naquele local? Então é a mais elementar da lógica. Então se alguém vai fugir de perto de um crente, é porque está ali, está perturbando, está tentando. Então, quando Paulo diz assim, resista ao diabo e ele fugirá de vós, significa exatamente isso. O diabo está lhe perturbando, lhe prejudicando, não está? Está. O que é que eu faço? Resista. Você quer que ele fuja de você? Quero, porque está me prejudicando muito, está me trazendo tormentos. O diabo só me faz o mal. Eu não quero o diabo perto de mim, mas ele está me tentando. Você quer o segredo? Paulo diz, resista, e ele vai fugir de você. Você quer quem na sua vida? Deus, pois se achegue a ele. É óbvio. Aí depois o crente reclama que tem angústias, e que tem dores disso, ou daquilo, ou ansiedade, ou tristeza, e tantas coisas ruins, e um vazio dentro da alma. E muitas vezes não sabe por quê, sugiro aqui um exame profundo. Então, crente que não quer o governo de Deus na sua vida, vai ser muito atribulado pelo diabo. O diabo, gente, não é um ser teórico, não. O diabo é muito mais real do que você pensa. Muito mais real do que você pensa. Na sua vida. e na minha. Segunda, é triste o drama de fazer coisas que sabe que são erradas e que trazem vergonha. Quem é crente mesmo sabe quando ele está errado. Paulo, em Romanos 6, 21 e 22, se dirigindo aos crentes de Roma, ele tocou em algo assim. Romanos 6, 21 e 22. Naquele tempo, o tempo que vocês não eram salvos, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O crente, quando se lembra dos pecados pré-conversão, ele se envergonha da sua vida antes de Cristo. Se agora, convertido, ele continua nos mesmos pecados, ou no mesmo sistema mundano de vida, ele sabe que está errado. Então ele está fazendo uma coisa da qual ele se envergonha porque fazia. Ora, se ele sente vergonha de coisas que ele fazia antigamente, quanto mais as coisas que ele está fazendo hoje, iguais às outras. É óbvio. Então isso vai trazer um problema na consciência dele, sendo um crente e tendo um mínimo de consciência ainda viva. Eu não sei, talvez possa chegar ao ponto de apagar a total consciência e aí vai viver mesmo como descrente e vai ser salvo como pelo fogo. Mas a Bíblia diz, eu não sei até o ponto em que Deus vai permitir, de fato. Mas se existe um lampejo de consciência como uma nova criatura na vida deste pobre coitado, ou desta pobre coitada, crente, mas que vive como o mundo, vai sofrer muito, porque está praticando as mesmas coisas que praticava e pelas quais sente tristeza. E essa presença constante de pecado leva a uma angústia de alma muito grande. Vamos a Salmo 38, versículo 18. Salmo 38 e 18. Diz assim: Davi, escrevendo, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Quer matar um homem, uma mulher, coloque tristeza e tristeza e tristeza no coração dele. Acaba com a pessoa, maltrata demais. E nada causa mais tristeza no coração de um crente do que o pecado, do que o viver no mundo. Angústia de estar na companhia nociva de ímpios. Ló viveu esse drama, porque Ló vivia em Sodoma, e ele afligia sua alma todo dia, porque ele morava no meio de ímpios, e ele sofria. Então, quando o crente se mete a viver de acordo com o mundo lá, com os companheiros do mundo lá, ele sabe que está em má companhia. Aí lê o Salmo 1 e sente, porque não está na companhia daqueles que louvam a Deus, ele está na roda dos escarnecedores, está sentado lá, exatamente o que o salmista não faz e se alegra por isso, é o que aquele crente mundano faz. Ele senta lá. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 7 e 8. Segundo Pedro 2, 7 e 8. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E se alguém vive, comunga e está no seu dia a dia com pessoas libertinas do mundo, e não sente tristeza nenhuma, e não se angustia de hipótese alguma, é muito importante que verifique o estado da sua alma, porque o crente não gosta de estar na lama do mundo da qual ele saiu, quando se converteu.
Por fim,
é triste ver um crente disciplinado por Deus. É necessário, mas é triste. Hebreus 12, é a penúltima passagem que eu quero ler. Hebreus 12, 4 a 13, vou só ler e comentar muito pouco. Hebreus 12, 4 em diante diz: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaias quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, a disciplina para aquele que já é um filho de Deus, ela vem. Quando, a forma, eu não sei, isso é um assunto totalmente de decisão do próprio Deus. Quero encerrar dizendo o seguinte: é verdade que, pela misericórdia de Deus, ele não abandona para sempre os que são dele. Falando de Israel, parei no ano 70 depois de Cristo, quando eu disse que Israel tinha parado de existir como nação. Não sei se algum de vocês, mais ligados com a história, não tinha, o pastor esqueceu de dizer que Israel voltou a ser uma nação, exatamente, no ano de 1948. Então, Deus já restaurou. Olha, gente, 2000 anos depois, quase, dê uma olhadazinha na história de Israel. Basta ler ali, umas décadas atrás, debaixo de um homenzinho chamado Adolf Hitler, e dê uma olhadinha com o que houve com os judeus, e leia a história deles o tempo todo, e veja o que aconteceu com esse povo. Voltou a ser nação, ainda sofre muito atentado o tempo todo, ainda vai sofrer muito esse povo, mas está restaurado lá, como aquele povo físico que deveria ter brilhado no mundo para mostrar como é que era um povo dirigido pelo próprio Deus, falhou nisto aí. E Deus o rejeitou provisoriamente, fundou a igreja, Israel vai ser restaurado como nação, e muitos vão se converter ali, e Cristo vai voltar e vai reinar 1000 anos ali em Jerusalém, vai ser restaurado. Todas as promessas espetaculares com o nascimento a Israel serão literalmente cumpridas, mas sofreu muito, ainda vai sofrer, está sofrendo ainda. Quanto ao crente, ele é salvo, foi salvo quando aceitou Cristo, permanece salvo e salvo será eternamente. Por mais que ele ande longe de Deus, nos seus caminhos aqui do mundo que ele escolhe, mas ele vai terminar indo para casa, o céu, pois ele é filho de Deus. Mas ele vai passar por um sofrimento muito, muito grande até chegar lá. E um sofrimento punitivo, que é um sofrimento que Deus nos permite para aperfeiçoamento e simplesmente para nos provar, mostrar ao mundo quem nós somos e outros propósitos. Mas estou falando aqui de um sofrimento punitivo por causa da decisão do crente de não querer ser dirigido por Deus e querer um outro sistema de governo que é igual ao do mundo. Então, vai passar por grandes sofrimentos, além de ser uma decisão péssima, infeliz, trágica, querer viver longe de um Deus tão maravilhoso. Deveria ser exatamente o contrário. O contrário, o crente querer viver, fazer questão de viver cada vez mais perto desse Deus. Lembrando Tiago lá, achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Quer Deus na sua vida, bem pertinho, pois corra para os braços dele. Eu termino desejando que você tenha a mesma oração do salmista em Salmo 42, versículos 1 e 2, e encerro. Salmo 42, versículos 1 e 2, que diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, opera em nossos corações, nos ajuda a tirar de nós o jugo, ou o resto de jugo que ainda tenha, do mundo, porque dele nós saímos arrependidos dos nossos pecados, da maneira como vivíamos lá. Não nos permitas nem voltar para lá, mas querer voltar para lá. Dá-nos um desejo intenso de nos achegarmos cada vez mais ao teu peito. Esse peito tão paternal, tão carinhoso, tão quente, tão cheio de amor por nós. Deixa-nos ir para cada vez mais perto do Senhor Jesus Cristo, ainda neste mundo, bem pertinho dele, nesse aprisco de ovelhas dele. Nos ajuda, Senhor Deus, a vencer as tentações, a sermos fortes quanto a isto, a abrirmos mais o coração, não para o extremo triste de entristecer o teu espírito, mas ao contrário, de alegrar cada vez mais o teu espírito em operar dentro de nós. Nos ajuda a crescer, crescer e crescer em nossa santidade. E pessoas que estejam aqui sem Cristo, ou que vão ouvir esta pregação de outra forma, que elas entendam a necessidade premente de correr até os pés dele, confessando os próprios pecados e aceitando-o como Salvador. E agora, daqui para frente, aceitando o teu governo sobre a vida deles, ou seja, a morada do Espírito na própria alma, e todo o ministério maravilhoso que o Espírito Santo se propõe a fazer dentro deste coração agora aberto a Cristo. Em nome dele, o Senhor Jesus Cristo, que nós imploramos e pedimos por isto. Amém.